meus amigos, capaz de Jesus permaneça em nossos corações. Nós estamos vendo as passagens da chamada Quinta-feira Santa, num banquete em que Jesus está reunido com os apóstolos, fazendo as suas palavras síntese, podemos dizer assim, de despedida. Ele começa com uma apresentação de profunda amizade com eles, os apóstolos. Não quer ter relação de senhor e servo com eles, e sim uma relação de amizade, de sinceridade, de afeto, dizendo que ele serve eles por amizade. Esse é um servir diferente, não é um servir de escravo, nem um servir para patrão, um servir de amizade. E ele quer que isso seja um novo pacto. Um novo pacto de relação entre ele e os discípulos. E ele faz nessa despedida uma palavra bastante honesta. Bastante honesta no sentido de que aproveite essa oportunidade para alertá-los para que ninguém seja enganado. O mundo tem como estrutura, como padrão, odiar, e a palavra é essa mesmo, é a contrário do amor, com a potência do amor, ao contrário do polo negativo. O mundo tem por estrutura, por padrão, odiar sem motivo a todos aqueles que não fazem mais parte do mundo, a todos aqueles que vivem no mundo e que pela força do exemplo não são mais do mundo. É como se fosse a limalha de ferro e o ímã, conforme em que o mundo sente que aquela pessoa não está sobre o seu campo magnético e que ela continua, no entanto, ali presente, vivendo a mensagem diferente do mundo, a mensagem de amor, a mensagem de perdão, de reconciliação, de evangelho. Então o mundo espontaneamente, não podendo dominá-la pelo seu magnetismo, a odeia sem motivo. É assim então, por isso que todos os grandes enviados da humanidade, que vieram à humanidade, foram perseguidos sem motivo. Apesar deles nunca terem pedido nada, solicitado nenhum cargo, nunca ter tentado tomar nada de alguém, muito pelo contrário, eles dão e não pedem nada em troca, fazem de graça e não pedem exclusividade de nada, nenhuma taxa, nenhum imposto, nenhum dízimo, nenhum cargo, nada. Mas por que então são odiados? Por causa dessa espontaneidade. O mundo não resiste, não suporta quando ele perde uma limalha ou um pó de ferro do seu campo magnético. Ele não admite perder um ser. Quando ele percebe que aquele ser não faz parte do seu campo magnético, ele o odeia, e o odeia sem motivo. Na frase de Jesus, repetindo o Salmo, no versículo 69, no capítulo 69, versículo 5. Então Jesus disse: olha, quero então conversar isso com vocês, sem rodeio, para que ninguém seja enganado. O mundo vai chegar a perseguir vocês em nome de Deus. E a situação vai ser tão grave que vão persegui-los em nome de Deus, e nós sabemos através da história que vão fazer isso achando que estão certo. Vão se utilizar do Evangelho, do nome de Deus, e vão matar mais em nome de cristianismo do que os próprios pagãos, a perseguição dos judeus para com os cristãos no início do cristianismo, a perseguição depois dos romanos para com os cristãos, foram bem, essas perseguições foram menores do que a perseguição da igreja em nome de Deus feita para os hereges, que eram considerados e se diziam cristãos dentro da própria igreja. A igreja matou mais herege do que Roma, os cristãos, do que a perseguição dos judeus ao cristianismo nascente. É doloroso isso. Nós vimos que a perseguição dos arianos entre 379 e 380, em que chegou a se matar 30 mil, foi em um ano só. uma coisa assim realmente assustadora. E Jesus então faz essa mensagem dizendo assim: quero falar assim para ninguém se enganar. Agora, no entanto, vocês vão ter que ir pelo mundo, vão ter que pregar a mensagem pelo mundo. Quando vocês forem pregar a mensagem pelo mundo, é então aí que vocês vão ser perseguidos. Porque o mundo vai ver de fato que vocês não são reflexos do espelho deles. Vocês são diferentes. Então o mundo vai perseguir-os. E aí, como vocês vão proceder? Como vocês vão entender? Como vão poder penetrar no coração do mundo, no coração desses rebeldes? Como vão poder fazer para fecundar a mensagem, deixar a semente, plantar a verdade espiritual diante dessa situação, dessa percepção? Qual o melhor caminho? Qual a melhor didática? Qual a melhor pedagogia de ensino? Qual a melhor maneira de conduzir e levar a paz em povos diferentes, em épocas diferentes, em situações diferentes, para pessoas diferentes, culturas diferentes, sexos diferentes? Como agir? Ou deve ser, então, as diferenças pedagógicas para atuar, para levar a semente? E ainda mais tendo em troca essa perseguição gratuita e dolorosa. E aí Jesus então diz assim: é aí que vocês precisam amadurecer. É uma colocação realmente assim muito interessante. Como realizar tal roteiro? É necessário amadurecer. E como se amadurece? Se amadurece não é ficando aos pés do mestre. Quem senta e fica aos pés do mestre não amadurece. O plano de ensino, a verdadeira psicologia para se captar o ensino e a verdadeira psicologia de pedagogia de quem ensina está em fazer com que o discípulo exercite sozinho, por si mesmo, a sua proposta. Como se amadurece para poder chegar no mundo, levar a mensagem, apesar do sofrimento, da perseguição? Como se faz para compreender e ter a melhor técnica de penetração nos corações? Amadurecendo. Como se amadurece? Exercitando sozinho o aprendizado. Jesus então explica: veja agora o que vai acontecer. Olha o que nós temos até agora. Vocês ficaram do meu lado, aos meus pés, me chamaram de mestre e senhor, e tudo o que precisaram receberam. Todas as mensagens, tudo em forma de parábolas, os ensinos, as curas, tudo o que precisaram, eu estava aqui e vocês aos meus pés receberam. Agora é a hora da prova. Eu vou sair do mundo, expressão do Evangelho. Vou para meu Pai. Vou sair de cena. Para quê? Para que vocês possam ficar sozinhos. E sozinhos possam amadurecer. Agora, ninguém vai ficar sozinho no sentido de abandono. É no sentido de experimentar a mensagem, colocar em prática para amadurecer. É igual o professor. Ele ensina a lição, ensina a matéria, corrige os exercícios, revisa a matéria e depois o professor sai de cena e deixa o aluno sozinho experimentar. E o aluno tem que mostrar agora que ele dominou esse conhecimento. E quando o aluno mostra que ele dominou o conhecimento, ele mesmo deixa de ser aluno e começa a se transformar em mestre. Deixa eu notar que todo aluno que vai passando e vai passando, ele se forma, e quando ele se forma, ele se transforma em mestre. Então, o caminho é a da mestria, é de se transformar em mestre. E como se faz isso? Exercitando. Sozinho. E aí você amadurece. E quando você amadurecer, você vai ter a resposta para enfrentar o mundo. Disse Jesus: eu não quero esconder nada de vocês do que vocês precisam para enfrentar o mundo. Já logo quero dizer que o mundo ataca ferozmente a todos aqueles que não são do mundo. Não quero vos enganar. Agora sai. Vocês vão ter que atuar da melhor forma. E qual é a melhor forma? Vocês terão a resposta. Como vocês vão ter a resposta? Vocês vão ter a resposta porque vão amadurecer. O Pai vai enviar para vocês um espírito amadurecido. E são vocês mesmos no futuro. Quando se diz que o Pai vos enviará o Espírito de verdade, quer dizer, o Espírito verdadeiro, significa que vocês vão sair desse Espírito que vocês estão agora, que é o Espírito de mentira, um Espírito de falta de compreensão, um Espírito de ignorância, um Espírito de atraso, um Espírito que não tem visão. Por isso que erra, que confunde, que vive em lendas, que vive sem compreensão. Mas conforme que eu me afastar de vocês e vocês começarem a colocar em prática o que eu falei, começarem a ser fiéis, não só ao meu ensino, mas antes de tudo, fiel por amor a mim, eu voltarei de uma outra forma. Porque eu voltarei no sentido do Espírito verdadeiro que vai manifestar em cada um de vós. E esse Espírito verdadeiro que vai se manifestar em cada um, quer dizer, cada um vai passar a compreender a verdade, ele falará de mim mesmo. Porque um Espírito verdadeiro em mim é igual ao Espírito verdadeiro em Cristo. É a mesma coisa. No Cristo já está plenamente desperto. No meu caso, não está. Como despertar? E eu compreender a verdade, isso que eu vou compreender é igual ao que o Cristo compreende. Há uma igualdade, uma semelhança. Partem da mesma fonte. Do Cristo partiu, o Cristo partiu do Pai. A gente também, quando despertar esse Espírito verdadeiro, a fonte é a mesma, é o Pai. Por isso a semelhança do Espírito verdadeiro, quando se manifestar em cada um de nós, com o Cristo. Há uma identidade. Como que acontece isso? Jesus fala assim: ele era, Jesus, um ser integral. Por quê? Porque ele estava em sintonia com o Pai. Porque ele estava em sintonia com o Pai, ele era um ser integral. Ele tinha a gnose, o conhecimento espiritual pleno. Diante de todas as situações embaraçosas, reparem que vinham aqueles fariseus ou os romanos, ou seja lá, as situações mais complicadas que vinham desafiá-lo, Jesus tinha resposta para tudo. Por quê? Porque ele estava integrado ao Pai, tinha essa gnose espiritual, tinha essa compreensão espiritual. Jesus quer que a gente tenha isso, sem nenhuma diferença, os seus discípulos também têm plenamente essa capacidade de compreensão. Ele quer nos dar plenamente isso. Agora nós estamos aqui. Aqui está o discípulo. O discípulo ainda não está amadurecido. Ele está envolvido com uma função de situações que o bloqueio, que são as mentiras ou as falsidades do mundo. Quer dizer, podemos dizer assim, a visão distorcida. A visão completamente desbloqueada do atalho. Jesus quer que a gente tenha este conhecimento para que a gente possa saber como atuar aqui no mundo. Com a melhor pedagogia, com a melhor forma de ensino, nas situações mais variadas, e saber compreender e dar resposta para tudo. Para exercer perfeitamente o apostolado para a transformação do mundo. Então, diz ele, é necessário que vocês amadureçam. Técnica de amadurecimento. É necessário que eu vá para o Pai. é necessário eu ir embora. E aí ele explica: se eu não for embora, o Espírito da Verdade não vem. Se eu não for embora, vocês não amadurecem. Já fiquei aqui 3 anos como professor, ensinando, como mestre, orientando vocês, e vocês aos meus pés. Agora é necessário que eu vá para que ele venha. E isso é necessário. Se eu não for, ele não vem. Se o professor não for embora, o aluno não amadurece na hora da prova. O aluno não se transforma no futuro em mestre. O aluno precisa amadurecer. Ele precisa colocar em prática sozinho o aprendizado. Agora, quando o aluno amadurecer, ele descobrir um espírito verdadeiro, esse espírito verdadeiro do discípulo é igual àquele conhecimento que o Cristo tem. Por que que é igual? E falará da mesma coisa. Porque tem a mesma fonte, que é o Pai. O Pai dá tudo para Jesus. E como os discípulos amam Jesus, diz o texto de hoje, o Pai também ama os discípulos. E como ele dá tudo para Jesus, dá tudo para os discípulos. E quando dá tudo mesmo. Dá tudo. Por isso que Jesus multiplicava os pães, multiplicava os peixes, curava as pessoas e tal, tinha resposta para tudo, ensino para tudo, porque tudo que era do Pai era dele. Assim também com os discípulos isso vai acontecer. Mas como o discípulo pode ver isso? Quando sair da mentira, se fortalecendo pela verdade, pelo Espírito verdadeiro que está dentro dele mesmo, mas que está embotado, que está latente, precisa se manifestar, vir para a periferia. Como que você faz isso? Amadurecendo, vivendo, praticando, ficando só. Mas Jesus dá uma explicação para eles. Olha, observe. Esse processo de amadurecimento é um processo que tem gemidos e choro abundante. Amadurecer não é fácil. Ninguém amadurece de graça. Ninguém passa no vestibular de graça. Para você passar no vestibular, tem que ralar, tem que estudar, tem que lutar, virar noite, aquela coisa toda. Assim também ninguém passa nas provas da vida e principalmente adquirir essa maturidade espiritual se não for com gemido e choro. E além de estar gemendo e chorando, que é o discípulo, vai ter no mundo a seguinte resposta: por enquanto que você geme e chora, o mundo ri, o mundo se alegra, te goza, te acha ridículo, te chama de louco, de imbecil, de maluco, de perturbado, de neurótico, de psicótico. Hoje chamam assim esses caras. O mundo vai reagir. Você vai gemer e chorar. Lute, disse Jesus. Persista, porque eu vou dar esta, vocês terão, conquistarão esta alegria que ninguém poderá tirar de vocês. Esse mundo está rindo. Esse mundo tem alegria. Mas essa alegria do mundo é falsa, é passageira. Está toda hora passando. Já conto aqui. É aquela alegria de teatro. Você vai no teatro, quando chega para parar o teu carro, foi roubado. Pronto, você parou de rir. É alegria passageira. Aqui não. Você chora e chega e vai conquistar uma alegria. Essa alegria ninguém vai tirar de você. Esteve apedrejado, continua alegre. Joana d'Arc estava na fogueira e disse: estou com Cristo. Pedro estava tão feliz que pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Até Sócrates, para mostrar que esse Cristo é um Cristo interno, espiritual, que até Sócrates, antes do Jesus histórico, mas na mesma sintonia com o Cristo cósmico, até Sócrates não quis sair da prisão. e queria que as coisas se cumprissem como devesse logo se cumprir. Nós temos uma cena extraordinária de Frei Rufino e Frei Leão, dois grandes discípulos de Francisco de Assis. Os dois estavam doentes, já bem velhinhos, quando os espíritos luminosos, juntamente com Francisco de Assis, apareceu em sonho para Frei Elias e disse: isso aí é ficar louco. Frei Elias ficou muito feliz porque ele então ia desencarnar, e afetou o Frei Rufino. E foi correndo dizer para o Frei Rufino, que estava doente, isso, que ele iria desencarnar. E Frei Rufino falou assim para ele: você sonhou isso? Ele disse: sonhei. Ele disse: você sonhou, eu vi acordado. Então a minha relação de consciência é mais ampla do que a sua. E você sonhou e eu estava acordado. E a visão disse bem clara: quem vai sou eu, quem fica é você por mais um ano. E Frei Leão disse assim: me arruma esse galho, me quebra essas condições, me dê isso em troca, deixa eu ir e você fica. Não, não, eu vou perder a oportunidade correta. De jeito nenhum, você vai ficar e eu vou. Eu ganhei essa oportunidade, essa não sou para ninguém. Repare que ele chega a se disputar quem vai por causa de um ano, pela alegria que tem na vida. Aquilo que para todo mundo é a maior tristeza de morrer, eles disputam para ver quem vai morrer. Ora, então, repare que nós temos aqui que, para amadurecer, se amadurece com choro e gemido. Mas a conquista é uma alegria eterna, para sempre, que não pode ser medida. Não pode ser medida e nem tomada de forma nenhuma, diferente da do mundo, que é passageira e ainda vai te perseguir diante da situação. Quer dizer, como se tentasse aumentar os teus gemidos e choro, rindo, gozando e te repreendendo. Mas a criatura vai amadurecer. Agora, disse Jesus: no caso de vocês, dos apóstolos, é diferente da maior parte dos outros. Por quê? Vocês já mostraram alguns sinais de maturidade. Vocês tinham tudo aqui no mundo. Tinham casa, João, Pedro tinha o seu bar, tinha sua casa, seus filhos, tinha sogra, João tinha lá sua rede de pescar, junto com o Tiago, etc. Tinha uma companhia de pesca, né? Levi tinha coletoria de impostos. E eu passei e chamei vocês, e vocês seguiram. E me seguiram e ficaram comigo 3 anos ouvindo esses ensinos, então esse aprendizado. Significa que vocês já é um grupo já com bastante do caminho andado. Já estão na fronteira com o amadurecimento. Há uma passagem do Evangelho de João, que Jesus vem descendo assim um monte, e que ele vê um campo de trigo, e ele fala assim: olha esse campo de trigo. Dizem aí os entendidos que daqui a 4 meses ia colher. Mas levantai bem os olhos e veja que o campo já está branco para colher. Se a gente olhar em profundidade, a gente vê que o campo já está branco para colher. No caso dos apóstolos, se você olhar assim, parece que era um bando de gente atrasada, de pescadores, publicanos, pecadores, etc. Levantai bem os olhos e veja. Já o campo já está branco para colher. Então significa que era um grupo mais amadurecido. Olha, alguém que deixa a casa, a família, barco e sal para seguir Jesus durante 3 anos, fica com Jesus durante 3 anos, significa que já está, já tem um caminho bastante andado. Então Jesus diz aqui uma forma muito interessante: por pouco tempo vocês vão ficar sem essa visão do Espírito de verdade. Por pouco tempo. Eu vou com meu pai. E por um pouco de tempo vocês vão ficar sem isso tudo que vocês têm agora aqui comigo do lado. Tudo vocês querem perguntar, tudo vocês querem saber, tudo vocês querem conseguir, os fenômenos, os milagres, Jesus resolvia tudo. Por pouco tempo vocês vão ficar com ele, sem isso. Mas por pouco tempo, depois, mais um pouco de tempo, o Espírito da verdade virá. Ou melhor, vocês já estão na fronteira da maturidade. Por exemplo, no nosso caso, nós já conhecemos esse ensino há 2000 anos. Ainda não chegou para a gente. Está chegando. Hoje, aqui no Regeneração, com o que aprendemos, que conhecemos, já estamos bem melhor hoje do que era na vida passada. Essa é a nossa melhor encarnação. Essa encarnação é a melhor. Hoje já estamos melhor do que éramos na vida passada. Olhar bem o campo que já está branco para colher. Estamos amadurecendo. Tá certo? Mas já passaram 2000 anos. Aquele é como se estivesse dizendo. No nosso caso, né, por um pouco de tempo. Por um bom tempo, nós vamos ficar ainda sem o Espírito de Verdade. Tá certo? Por um bom tempo. Mas ele chegará. Os apóstolos, por pouco tempo, já eram mais maduros. É isso. Por isso que eu saí pregando. Tá certo? Jesus, então, dá um ensinamento maravilhoso para explicar esse choro, gemido, essa alegria, para explicar por que pouco tempo é esse. Ele dá o exemplo da parturiente, da mulher, então, da mulher que está grávida. E aí nós sabemos que é um tempo limitado, 9 meses. 9 meses. Esse é um tempo de aflição. Vocês vão passar. A mulher passa por essa aflição. Porque é a sua hora. Angústia. Não só angústia por dor vaginal e de contração de útero, não. Mas a dor mesmo, somente para a mulher, do que é que vem? É homem, mulher, por exemplo, no caso judaico, era importantíssimo. É, se valorizava muito o homem do que a mulher. Então ela queria gerar um homem para satisfazer o seu marido. Então isso era uma angústia. Uma outra angústia era a angústia. Será que vem bem? Será que vem doente? Naquela época não tinha as condições de medicina. Quando a pessoa não vinha bem de saúde, até a vida era muito curta e até mesmo às vezes até sacrificava. Era uma situação muito difícil. Então é angústia, não só a psicológica, angústia emocional, aflição física, é um pacote. Como também o discípulo passa também por aflições psicológicas, emocionais, por aflições de traições, por a aflição de física, da mesma forma como a mãe. Ele vai gerar. O que, que ele vai gerar? O espírito verdadeiro dele. É isso que ele vai gerar. Esse daqui que é o homem pleno, que não tem nada de animal, é 100% homem, 0% animal. É isso que ele está gerando. É essa nova humanidade. É o que nós chamamos aqui de homem, homem novo. É isso que ele vai gerar. Não é esse homem velho que somos nós. Velho no sentido de repetições do mundo de atraso. Vai gerar um homem novo, 100% pleno, 100% espiritual. E aí, assim a mulher passa por essa aflição. E aí depois vai nascer lá o espírito. Nasce lá o homem, né? Quando nasce o homem, ela só tem alegria. Ah, e a sua dor, a sua aflição, ela esquece, ela não lembra mais. Agora ela só fica com alegria, pela alegria de ter gerado um homem. Jesus também disse isso. Nós temos um tempo. No caso dos apóstolos, um tempo curto. No nosso caso, um tempo um pouco maior. Mas que podemos encurtar esse tempo pela nossa determinação em praticar a mensagem. Depende. Mas há um tempo. Mais curto ou mais longo? Pergunta 125 do Livro dos Espíritos. O tempo é mais curto ou mais longo, dependendo do Espírito, da sua aplicação. Num caminho mais longo ou num caminho mais curto. Aí, então, esse tempo é o tempo de gestação. E a gente passa por aflições como a mãe. E vai nascer um homem novo, esse Espírito de Verdade. Quando ele nascer, nós ficaremos nessa alegria. Agora, o que nascer, esse Espírito maduro, ele vai falar, vai conhecer o que o Cristo fala, o que o Cristo conhece. Plenamente realizado. Essa é a grande contribuição do Cristo. Bom, isso foi o que nós vimos nas últimas lições. Agora vem a de hoje. Como um complemento, fechando esse bloco, Jesus vai falar de forma muito interessante. Então, tudo aquilo que você pedir ao Pai, diz ele, tudo você vai conseguir. Porque como você vai ter o Espírito de Verdade, você primeiro, por ter o Espírito verdadeiro, você não vai pedir nada de mentira, nada de falso, vai precisar, não vai pedir nada aquilo que você não precisa. Ou nada para prejudicar ninguém. Muito pelo contrário. É como se Jesus pedisse assim na sua oração: Pai, acaba com esse mundo, acaba com essas pessoas, porque olha, eles me botaram na cruz. Se ele falasse assim, né, imagina Deus querer destruir o mundo por causa desse pedido de Jesus. Jesus estava errado. A mensagem seria contrária do amor. Repare, quando a gente desperta o Espírito verdadeiro, a gente sabe o que pedir ao Pai. Essa é a diferença. Agora, como a gente sabe o que precisa ao Pai, a gente só pede aquilo que nós precisamos, não aquilo que a gente quer. Nem sempre aquilo que a gente quer é o que a gente precisa. É como uma mãe que pede: Senhor, cura o meu filho. Ele está paralítico. Às vezes é melhor deixar ele paralítico mesmo do que curar ele, como diz lá uma passagem de Humberto de Campos, em que o filho paralítico foi curado e foi, inclusive, bater na mãe e assaltar. Foi assaltar, a mãe reclamou com ele, ele pegou, bateu na mãe. Então a paralisia tem a sua função. Então não é pedir o que a gente quer, é pedir o que é necessário. Por isso que Jesus fala no Getsemane, no Monte das Oliveiras: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Acoplar a nossa vontade à vontade divina. Então o ser vai poder pedir e vai receber tudo aquilo de que ele realmente precisa. Não vai faltar nada para o ser do que ele precisa. Às vezes, o que ele precisa é uma cruz de cabeça para baixo. Mas tudo aquilo que ele precisar, ele vai ter. Essa é uma explicação diferente. Nós temos muito o santo pensa muito diferente da gente. Então, quero contar um caso aqui. Francisco estava muito doente. Eu já contei isso aqui para vocês. Francisco estava muito doente. Estava perseguido por uma doença gravíssima da cegueira. Fora as dores que ele sentia, saía pus dos seus olhos. E ele sentia muitas dores na vista. E durante o dia ele não podia pegar a luz do sol. E durante a noite não podia ver a luz da tocha, porque incomodava. Então Santa Clara fez um pano, bordou um pano e ele colocou na fisionomia para poder aliviar. Ele estava assim nessa condição. Não conseguia dormir, porque sentia dores. E os gatos, era uma peste de gato, passava por cima dele, por cima da mesa. Então ele não conseguia dormir. Então não tinha mais ainda. Quando ele ia então orar, então para poder ter paz, ele também não conseguia orar em paz por causa dos gatos, que passavam por cima e tal, que atrapalhavam ele. Então a situação estava grave. Aí, o que um discípulo fala para ele? Vai, Francisco, peça a Deus a diminuir um pouco as suas dores, porque está sendo pesado demais essa situação para você. Francisco diz assim: olha, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Se eu não conhecesse, se é Francisco falando para o discípulo, que estava pedindo a ele para fazer a oração e pedir a Deus para diminuir as dores, ele diz assim para o discípulo: olha, meu amigo, se eu não conhecesse você, a sua simplicidade, a sua pureza de intenção, eu não andava mais contigo, não queria mais a tua companhia. Porque você está pedindo para eu reclamar do Pai daquilo que ele melhor está me dando. Compreendeu? Olha, isso é muito importante. Nunca ninguém recebeu fardo além das suas forças. O fardo é na sua medida. O fardo é na sua medida. O Pai, ele é um médico tão capaz, ele é um cirurgião tão capaz, ele nos exama de tal maneira que o que a gente recebe é preciso, 100%, sem erro, sem falha nenhuma, do que nós estamos precisando. Aí o discípulo de Francisco, que bobagem, Francisco diz assim: se eu não conhecesse as tuas intenções, eu deixava de, não queria mais até tua companhia. Como se estivesse dizendo: você é um profundo herege, você está pedindo que eu reclame a Deus, dizendo: Deus, diminui uma coisa que ele está me dando. Quer dizer, você não está, Deus, você está dando além das medidas. Você está errando na medida. Como se Deus pudesse errar na medida. Ou então, como se estivesse dizendo, até Deus, a tua medida está certa, mas você não está vendo que eu sou fraco e não suporto? Como se Deus não soubesse que a gente é fraco? Daí dizer Jesus, ele não dá fardo pesado além das forças de ninguém. Além de você receber o fardo, que é na medida certa, ele está sabendo até onde você tem capacidade de suportar. E antes de você saber, ele já sabe. Essa é a diferença. Então Francisco diz, eu não andaria mais contigo. Sei que você está falando isso por ignorância, não é por afronta a Deus, como se estivesse dizendo assim. Aí, então, o discípulo ficou parado, esperando. Então, o que você vai fazer? Vai continuar nessa situação? Rato para lá, rato para cá, não consegue orar, não consegue dormir, sentindo essas dores? Ele, não, vamos orar. Deus. Aí fez a oração. Dê-me paciência para eu suportar essa provação que eu merecidamente estou recebendo de tua irmã. O que ele pede não é que Deus diminua ou interfira nada. O que ele pede é para que ele tenha paciência. O problema é dele, não é de Deus. Deus já está correto em tudo. O que ele precisa é força, compreensão, paciência. O que ele precisa é espírito verdadeiro para entender. Não um espírito de mentira, de fuga. O que preciso é compreender, dele paciência para entender e aceitar os seus desígnios. Aí então Jesus aparece para ele. Então quero dizer, meu filho, que essas dores não vão significar nada diante da informação que eu vou te dar. Aqui e agora, já estou te prometendo que aqui e agora você tem um paraíso integral. 100% do paraíso. Estou te dando o paraíso inteiro. Aí ele vai dizer a sua frase. Então a dor que eu estou sentindo é nada diante da alegria que eu espero. A alegria é tão grande que a dor não é nada. É que nem a mãe que suporta aquela dor do parto, porque ela sabe da alegria que vai ter quando gerar um filho. E ela sabe das dores que eu parto logo depois ela tem o segundo, o terceiro e o quarto filho. Porque a alegria de ter um filho supera qualquer dor. É maior. Incomparavelmente maior. Se pergunta para a mãe sobre a dor do parto, ela não lembra mais. Pergunta para ela sobre a alegria do filho, é incalculável. Ela só lembra da alegria do filho, deixa ali a dor do parto. É uma coisa que não tem mais tamanho. Pergunta para a mãe o que é maior, a dor do parto ou a alegria quando ela teve o filho e colocou ele nos seus braços. Então, diz Francisco, a alegria do paraíso é de tal forma que a dor é nada, é insignificante. E aí, compôs o seu canto para todas as criaturas. Ó Altíssimo Senhor, obrigado pelo sol e uma luz e tal, sua noiva para todas as criaturas. Abraçando todo o universo de felicidade. A felicidade foi tão grande da expectativa do paraíso que ele abraça toda a natureza. O irmão sol, a irmã lua, as águas, o fogo, etc. A morte, o perdão, abraça todo mundo. Ora, então, Deus é sempre perfeitamente correto. E o que nós temos é que despertar a verdade em nós de forma 100%. Então é tudo. E aí então, como agir? Primeiro, pedir tudo aquilo que a gente precisa. E pedir corretamente. E quando a gente pede, a gente recebe imediatamente. Francisco, se ele pede, Senhor, livra-me dessa dor, ele ia ser livrado, por exemplo, da dor, e ia continuar com o perispírito inondoado. Porque o corpo estava fazendo o quê? Estava limpando o perispírito para ele poder sair limpo daqui do processo da encarnação, um processo de catarse, um processo de limpeza, um processo de filtro. Se ele diz, Senhor, eu não quero passar por essa situação, ele ia continuar manchado o espírito, o corpo bacana, o espírito manchado. É que nem aquela mulher que o André Luiz estava vendo lá no livro, se falha a memória, entre a terra e o céu. Ele viu uma mulher bonita, o André Luiz estava sentado e deu uma cochiladinha. No plano espiritual a gente cochila também. Ele deu uma cochiladinha por enquanto que a mulher estava diante da penteadeira se interessando. Muito bonita, muito charmosa, muito cheia de de 9 horas, e aí cheia de pinturas, maquiagem, não sei o que lá e tal, e se arrumando. E a grávida deu uma cochiladinha. De repente, ela também ali naquela deu uma cochiladinha e saiu do corpo. Quando ela saiu do corpo, a Andréa Luiz levou um susto tremendo, porque ela era uma bruxa. Ela era bonita de corpo, com o espírito feio que nem uma tapeta. Então, é mais ou menos isso. Se o nosso Francisco de Assis disse, Senhor, livra-me dessa doença, ele poderia se livrar, por exemplo, da doença e continuava com o perispírito sujo. Porque o perispírito estava passando para o corpo como se o corpo fosse uma vela, um mata-borrão, como se o corpo fosse, então, um filtro, né? Um alambique, como diz o Livro dos Espíritos, limpando o perispírito. Se ele pede para cortar esse processo, ia continuar sujo espiritualmente, é o que vale a vida do espírito. O corpo é uma medicina, é uma técnica medicinal. O que é o corpo? O corpo é um remédio, uma técnica medicinal para limpar o espírito. Nós fomos criados em espírito para viver em espírito, não no corpo. Com a nossa queda, quando nós nos sujamos, que Deus criou a reencarnação, que é uma técnica de limpeza, de tratamento hospitalar para a nossa limpeza. Então nós estamos aqui em pleno hospital, em plena cirurgia perispiritual. Nós estamos em plena cirurgia. Se a gente diz para o médico, para a cirurgia, o perispírito continua sem fazer a sua cura. Então o que você tem que pedir é compreender que nesse processo o que você precisa é compreender, é amar, é ter paciência. Não é fácil. É choro e gemido. Mas no final do processo é alegria. Aí você fala assim, mas é muito ruim. Então Deus é legal, já parcela para você e não dá fardo pesado além das forças de ninguém. A frase de Jesus. Primeiro. Segundo, é realmente difícil e complicado. Tem que ter choro e gemido, porque nós fizemos uma espécie de suicídio espiritual. Com a nossa queda, o que nós fizemos? Nós caminhamos para a morte. Agora Deus está nos recuperando e quer nos dar a vida outra vez. E a gente, nesse processo de resistência, é que criamos a morte. Que criamos uma mente dividida, partida, quebrada. Nós estamos no processo de cura. Ah, mas eu não me lembro nada disso. Essa é a maior prova. Você está tão esquecido que é um filho de Deus, nem lembra mais do Pai. Olha a situação. Como é que pode um pai de amor estar tão sumido assim? A gente nem vê mais, não consegue ver, não consegue compreender, não lembra de mais nada, não lembra nem do nosso pecado. E quando a gente tem reação como essa, a gente ainda se coloca contra Deus. E ainda diz para ele, ensina ele, está errado, não é assim, me livra disso e tal, como se Deus não te amasse, igual você que não amou ele e não ama o próximo. Então, esse processo de cirurgia é correto, porque a gente não é ter compreensão. Então, toda vez que ele tiver a compreensão, diz aqui o texto do Evangelho, tudo aquilo que agora, então, em espírito verdadeiro, você pedir, o Pai vai te dar. Mas pedir em espírito verdadeiro. Quando o discípulo disse para Francisco, pede ao Pai para ele diminuir um pouco o teu problema, a tua dor, Francisco disse assim, eu não andaria contigo. Não andaria contigo. Você está sendo um herege, você não está sabendo pedir. Mas eu sei que você é ignorante. Só que ele não falou assim, ele falou, sei do seu espírito simples e puro, sem malícia, mas ignorante. Um espírito que ainda está envolvido com mentiras e não compreende a realidade. Agora o espírito de Francisco, que estava na verdade, ele compreende, sabe o que estava passando com ele? Era uma cirurgia perfeita, que era melhor. Toda cirurgia tem que ser complicada. A cirurgia é complicada, o pós-cirúrgico é complicado, mas a alegria de que já você vai levantar e vai ficar bom e feliz, então vale a pena. Vale a pena passar por essa situação. Então, pede corretamente. Então, Senhor, não me livre da cirurgia, não me livre da situação pós-cirurgia, mas me dê paciência para eu suportar e vencer a prova. E vencendo, ter a tal alegria lá na frente. Que já começo a sentir aqui e agora pela expectativa do que eu vou ter. Já sabendo do que é, puxa, essa dor diante do que você vai passar não é nada. Ele até dá uma comparação do homem que ia ganhar metade do reino e recebeu informação que ia ganhar o reino todo de ouro, de reino, de felicidade. É mais ou menos assim. Se você tivesse de andar 100 mil quilômetros para poder ganhar o reino todo de ouro, ganhar a mega cena, você andava. Então, aí, mas é cansativo a perna, você é tão feliz que eu já estava sabendo que ia ganhar aquela fortuna, que você caminha. E aí você nem lembra do problema da dor, da perna, da cãibra, nada disso, pela expectativa da fortuna que você vai ganhar. Mesma coisa ele. Eu não lembro dessa situação da dor, pela alegria já da certeza espiritual que eu tenho. Então isso passa a ser nada. Logo, ele já começa pela alegria, por isso que ele cantou o cântico das criaturas. Ele já começa pela alegria, uma alegria que ninguém pode tomar de ninguém. É interessante então que ele chama Frei Pacífico. E diz Frei Pacífico, quando ele vai depois, muito doente, lá ficar com um bispo Guido na cidade de Assis, ele fez Frei Pacífico, pega aí emprestada uma guitarra e vem cantar comigo. Frei Pacífico era cantor antes de entrar para a ordem, né? E ele falou assim, eu não vou cantar. Além do mais, o que vão dizer de mim, né? Vão dizer que eu estou voltando àquela fase de trovador, não vai ficar bem. Além do mais, nós somos frades menores, você está na casa do bicho, está na hora da morte, o que, que as pessoas vão pensar? Vão pensar que você está bem de saúde, que você não está doente, etc. Mas é que essa música ia me aliviar tanto nessas minhas situações que eu estou vivendo agora de dor, de aflição. Mas eu te compreendo, Frei Pacífico, eu te compreendo, olha que interessante. Ele compreendeu. Aí um anjo veio, então tocou para ele a música. E a música que o anjo tocou, Frei Pacífico nunca poderia tocar. Tá certo? O plano escritor já te dá na hora. Quando você sabe pedir, diante de uma situação como essa, cria uma música. Tem um momento de alegria, em vez de ficar em volta ali da cama e todo mundo só falando de doença, de tristeza e tal. Música. Música. Alegria. Agradecimento a Deus. Louvor. Essa é uma forma diferente de pedir. Essa é a grande jogada. Quando a gente compreende, a gente pede corretamente. E quando pede corretamente, recebe 100%. É assim que começa, então, a lição de Jesus. Todo aquele que pedir, na hora que pedir, em meu nome, nunca ninguém pediu no meu nome, nunca vocês pediram, disse ele, mas na hora que pedir meu nome, vai receber, porque eu mesmo vou interceder ao Pai que não vai faltar nada. O que é pedir no meu nome? Na minha vibração, na minha intenção, do jeito que eu pedi, na minha essência. Ora, o que é pedir no meu nome? Nome quer dizer a manifestação externa da essência interna. O Espírito de verdade que nós vamos despertar em nós é a mesma essência de Jesus. Então, pedir nesse Espírito da verdade, que é a mesma essência de Jesus, é a mesma coisa. Tínhamos acabado de explicar aqui. Quem pede nessa essência, nesse conhecimento verdadeiro, não erra e consegue tudo. É isso que Jesus está falando. Aí ele continua assim. Falo isso para que vocês possam então pedir e ganhar e receber uma alegria perfeita e plena. Olha, está falando em comparação a essa alegria daqui do mundo. Primeira alegria do mundo não é perfeita. Tanto que ela não é perfeita, é que ela acaba. Aqui no mundo a gente tem mais tristeza, mágoa, desilusão do que alegria. E as alegrias não são perfeitas. Por exemplo, você vai num teatro assistir uma peça, ri muito. E você então compara, mas aquela outra que eu assisti, eu ri muito mais. Então, mas aí eu vou nessa para ali, vou numa outra. Ou aquele show foi bom, mas aquele outro show foi muito melhor daquele outro artista. A nossa alegria, ela primeiro não é perfeita, ela não é plena. A dos que descobrem o Espírito verdadeiro, não. Essa não. Ela passa a ser, olha como eu falei aqui, integral, ou se integra com o Pai. Quando se integra com o Pai, ela é perfeita e plena. Dá sensação de satisfação total. Não te falta nada. Não falta nada. É plena. E é perfeita, porque você não perde. Ele, então, continua explicando. Até agora, eu falei para vocês por parábola. Depois, eu não vou mais falar por parábolas. Não mais vos falarei por parábolas. Tendo-vos dito essas coisas por parábola, vem a hora em que não mais vos falarei por parábola, em que claramente vos revelarei o Pai. Agora é parábola. Vou para meu Pai. Por pouco tempo vocês não vão ter resposta, vão ter gemido, choro, falta de compreensão, mas por pouco tempo só, porque por pouco tempo vocês vão ter o Espírito de verdade. E na hora que vocês tiverem o Espírito verdadeiro, o conhecimento que vocês vão ter, que é igual ao meu, mesmo conhecimento, a mesma essência, tudo que eu tenho vocês vão ter, tudo que o Pai me dá, o Pai vai dar para vocês, significa então que não mais haverá conhecimento por parábola. Ali a criatura vai saber em profundidade. Lembram quando nós estudávamos aqui que existe o comprimento, a largura, a altura, comprimento, largura, altura e a profundidade? Em que nós falávamos do conhecimento instintivo, do conhecimento da razão, do conhecimento da intuição e do conhecimento do amor, que é fruto da união com Deus. Esse conhecimento do amor, que é fruto da união com Deus, que é profundo, ele é maior do que o conhecimento instintivo, ele é maior do que o conhecimento racional, ele é maior do que o conhecimento intuitivo. Ele é profundo, é um conhecimento místico, unitário, porque você está integrado em unidade com o Pai. Você pode dizer como Jesus: eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Logo, é um conhecimento pleno, perfeito. Não há mais parábola. Você vê face a face. É como diz Paulo de Tarso. Olha como Paulo diz: você vê face a face como tivesse no espelho. Faça, faça. A realidade divina, a compreensão divina, a lei divina, como funcionam as coisas. E aí, então, ele explica: nesse dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu vos digo que rogarei ao meu Pai, pois meu Pai vos ama, porque me amastes e creste que saí do meu Pai. Saí do meu Pai. Aí os espíritos, os discípulos falaram assim: agora claramente nós estamos compreendendo. Olha como é que era por pouco tempo, como eles eram mais maduros. Ó, agora claramente nós estamos compreendendo. Vemos que tudo você sabe. Agora claramente estamos compreendendo. E vemos que tudo você sabe. Aquela gnose, quando está integrada com o Pai, eu disse: tudo sabe. Perfeito. O conhecimento total. Estamos compreendendo isso, diz os apóstolos, claramente, entendendo que saíste do Pai, quer dizer, que foi uma manifestação divina aqui entre nós, que está unidos a Deus, que retorna a Deus, e que conosco vai acontecer a mesma coisa. Nós estamos unidos com o Pai e não percebemos isso. Vamos ter essa experiência consciente. E aí não viveremos mais na mentira, e sim na verdade. E teremos também o conhecimento total. Porque também vamos ver que isso tudo saiu do Pai. Tudo que o Cristo tem saiu do Pai. Tudo que nós vamos ter também vai sair do Pai. É manifestação divina. E essa manifestação divina se processa de ser por causa do amor. Me amaste, eu amo vocês, eu amo o Pai me ama, o Pai ama vocês. É um conhecimento mais profundo do amor, do da integração. É maior do que um conhecimento sentido, da razão, da intuição. É o conhecimento do amor, que é a unidade plena com Deus. É a maior forma que nós temos de conhecer. Se existir outro conhecimento mais alto, falta ainda a palavra no nosso vocabulário e nas nossas imaginações, inclusive nas nossas lendas, para a gente, até como lenda, perceber e entender. Mas é algo que supera tudo. Até agora, o máximo que a gente pode entender é que essa integração no amor dá o maior conhecimento que podemos entender. Jesus, então, continua dizendo o seguinte: respondeu-lhe Jesus: crês então agora nessa nossa unidade com o Pai, que eu quero dar tudo para vocês, que esse Espírito de verdade virá com vocês, e vocês em unidade com o Pai também terão tudo e vão compreender a verdade? Crês agora? E eles então concordando, Jesus continua: vem o tempo, e já veio, em que sereis dispersos, cada um para seu lado, e me deixareis só. Eu, porém, não estarei só, porque meu Pai estará comigo. Disse-vos essas coisas, a fim de que acheis a paz em mim. Muitas aflições tereis que sofrer no mundo, mas tens confiança, porque eu venci o mundo. Olha, ele fala assim: vem um tempo, e já veio, que sereis dispersos, cada um para seu lado, e me deixareis só. Eu, porém, não estarei só, porque o meu Pai estará comigo. Disse-vos essas coisas, a fim de que acheis paz em mim. Aqui eu queria analisar isso aqui com bastante paciência, porque a gente faz uma leitura achando que aqui há um sinônimo de traição. E Jesus falou assim, e chegou um tempo, e é agora, em que vocês vão se dispersar e vão me deixar só. Mas eu não vou ficar só, eu vou ficar com meu Pai. Digo isso para que vocês possam ter paz em mim. Como é que se interpreta essa passagem até agora, normalmente, os teólogos? Chegou um tempo em agora que vocês vão se dispersar e vão me deixar só. Eu não vou ficar só, vou ficar com meu Pai. Interpretação. Já era quinta-feira, vai chegar sexta-feira, eu vou ser preso, vocês vão fugir, eu vou para a cruz e vocês vão ficar escondidos com medo. Eu vou ficar sozinho, mas eu não vou ficar sozinho, que eu vou ficar com o Pai. Tanto que ele termina o processo na cruz dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu fico com o Pai. E vocês vão dispersar e vão me deixar só. Mas eu não vou ficar só, vou ficar com o Pai. Digo isso para que vocês possam ter paz em mim. Ai, não bate. Porque, veja bem, eu estou dizendo assim, ó, vocês vão cair fora. Covardemente vão me abandonar porque tem medo de passar pela essa aprovação. Eu vou ficar sozinho, eu não vou ficar sozinho, eu vou ficar com Deus. Deus não vai me abandonar. Falo isso para que vocês possam ter paz. Ele, pô, eu vou dizer que eu vou para a cruz, que eu vou ser traído por vocês. Vocês vão me abandonar. Eu estou falando isso para que vocês possam ter paz. Ninguém pode ter paz diante de uma situação dessa, concorda? É porque não é isso que ele está falando. Aliás, ele estava amando os apóstolos. Ele, em momento nenhum, fez isso com os apóstolos. E se os apóstolos fugissem, ele também não ia apontar o dedo e dizer: você fugiu. Porque todo mundo que foge de uma situação da vida, não foge porque é um super-homem. Foge porque não tem capacidade. E aí, se o cara não tem capacidade para passar por determinada situação, a culpa não é dele. Ele já é assim, atrasado. A culpa é de quem escolheu. Primeiro disse Jesus: o Pai me deu vocês e eu escolhi. Quer dizer, houve um acordo mútuo entre ele e o Pai para escolher aqueles caras. Agora eles vão fugir? Não, então, porque Jesus não escolheu correto. O problema não é deles. No caso, era de Jesus. Mas não é isso. E, além do mais, ninguém pode trair Jesus, fugir, essa coisa toda, e não ter paz. E ter paz no Cristo. Pô, é que Jesus não estava falando nada dessa coisa de reprimir, se vão fugir e tal. E ninguém fugiu nada. Jesus falou para todos eles de forma clara, inclusive disse para eles: seja inteligente, na hora que tiver de perseguição, vão lá e diz que não me conhece, para continuar aqui no mundo. Não tenta botar o macho, não. O único que fugiu, e não daquilo que devia de fazer, mas não suportou o que devia de fazer, foi Judas. Judas fez tudo o que devia de fazer. Ele só não suportou quando teve de fazer, quando fez. Ele não suportou. E aí ele cometeu o suicídio. O erro do Judas foi no suicídio. Não no que ele tinha que fazer, que fez e não fez corretamente. Ele não suportou. Quando ele viu aquela experiência da cruz, aquela cena dolorosa, aquela situação toda, ele não suportou. Ele interpretou assim: fiz errado. Não era isso. Deu errado. Só que não. Só um segundo, no final, depois já aparece. Então, essa situação, então, tem que ficar de forma bastante clara, porque o que Jesus estava dizendo aqui é que os apóstolos seriam dispersos porque eles tinham de ir para o mundo pregar. Então cada um vai para um lado fazendo o seu trabalho de pregação. E vão me deixar. E eu vou ficar só. Mas eu vou ficar só no sentido de que vou ficar só? Não. Vou ficar unido ao Pai. E eu tenho que ficar só. Essa experiência de ficar só é fundamental. Como vocês vão ter que ter experiência de ficar só. Eu agora chegou a hora da minha prova. Essa cruz é minha. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Essa cruz é minha. Eu não posso abandonar a cruz que o Pai me deu. Ela é minha, não é de ninguém. Eu não posso dar minha cruz para ninguém. Eu não posso planejar no plano espiritual que eu vou morrer de desastre de carro e chegar na hora e falar assim, vamos fazer um acordo? Eu vou ficar aqui, já que eu estou tendo aqui uma escola e cuidando de criança, eu vou pedir aqui para minha esposa, para o meu filho, para o meu amigo, para a minha sogra de preferência, no meu lugar. São coisas que a gente não pode barganhar. A cruz é sua, individual e intransferível. As pessoas podem te dar conforto e te ajudar a carregar a sua cruz. Vinde o caso de Simeão, que ajudou o Cristo a carregar a cruz. Mas a cruz é do Cristo, é de Simeão. Ele não pegou a cruz e toma, carrega para mim. Não foi o Simeão que morreu no lugar dele. Foi ele. Tudo é dele. Cada um tem a sua, eu não posso transferir. Agora é a hora de eu ficar sozinho. Vocês vão se dispersar. Mas não vão dispersar só por traição. Não. Como vocês podem estar do lado de mim? Como a mãe fica do lado do filho, mas ela não sofre pelo filho. Como o médico fica do lado do paciente, mas não sofre pelo paciente. Não adianta você estar ali do lado da cama do paciente que está em coma, pegar essa parede e enfiar também na tua garganta. Não adianta nada. Até ele vai correr mais rápido. Não, não é isso. Isso não significa nada. Você pode estar ali amparado, mas a aprovação é sua, individual. É sua. Vocês vão ter que se dispersar, vocês vão pelo mundo. Também vocês que foram dispersos pelo mundo, e lá vocês também sozinhos vão ter essa relação com o Pai. Sozinhos também vão ter que experimentar. Ninguém também tem conhecimento que você pode transferir conhecimento para alguém. Não. É um processo de maturação. Diz Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que faz crescer. Esse conhecimento vem de dentro, esse crescimento vem de dentro, é interior. Esse conhecimento espiritual não é cultura de informação de livro. Esse conhecimento dessa gnose espiritual é algo que vem de dentro, que brota, que procede do Pai, que sai do Pai, como diz Jesus. Vem de dentro, aflora. Como as forças da natureza afloram. É interior. Então, assim diz Jesus, vocês também vão ficar dispersos. E como eu vou ficar só, eu vou passar pela minha experiência, vocês também vão dispersos, também vão passar pela experiência para vocês perceberem a verdade. E também vocês vão ficar só. Porque o Pai que me ama, também ama vocês. E tudo que vocês me pedirem, eu também vou pedir ao Pai. O Pai vai conceder tudo, porque vocês vão pedir corretamente o que é que realmente vocês precisam. Na experiência de vocês. Agora a gente compreende a frase que vem depois. Digo isso para que vocês possam ter paz em mim. Agora fecha. Porque se fosse, vocês vão me trair, vão me abandonar, eu vou ficar sozinho, mas não vou ficar sozinho, vou ficar com Deus. Falo isso para vocês terem paz em mim. Como que traidor vai ter paz? Vai sentir uma culpa imensa por ter abandonado um amigo. Na hora da dor, na hora da desgraça. Tá certo? Mas não, não é isso. Cada um tem a sua cruz, cada um tem a sua experiência sozinho. Se o espírito, o discípulo não viver sozinho na hora da sua prova, ele não tem consciência de que 100% ele tem esse aprendizado. Ele percebeu a verdade. É duro. E assim você pode ter paz em mim. Você não vai me ter como um amigo. Você vai ter paz em si mesmo, vai compreender o processo, vai ter paz em mim. Você vai compreender. Em vez de ter culpa por sair pelo mundo, e até mesmo no caso de Pedro, de ter que negar Jesus e sair, não sentir culpa, é um pedido meu. Saia, me nega. É um pedido meu. Faça isso. E assim você, quando me olhar, não vai sentir culpa. Vai sentir paz. Pedro negou Jesus porque tinha de fazer, porque ele tinha de continuar no mundo para pregar o que tinha de pregar e realizar a obra que realizou. E agora, olhando para Jesus, ele não sentia culpa, e sim paz, porque realizou aquilo que foi pedido de Jesus e realizou o que ele tinha de fazer. Tanto que ele continua no mundo, faz uma obra abençoada de divulgação da mensagem. E aí, lá na frente, ele também vai ficar sozinho com o Pai. E vai ter a sua cruz. Cruz que ele vai pedir para viver de cabeça para baixo. E ali é sozinho. Ele não podia dizer essa cruz, estou todo dia de cabeça para baixo, vamos trocar aqui, vamos botar Felipe no meu lugar, vamos botar André no meu lugar. Não, é dele. Ali era dele, e só ele fez viver. E nem podia botar Jesus no lugar dele. Era a cruz, era dele. Assim como a espada no final da vida de Paulo, era dele. Como a fogueira de Joana d'Arc era dela. Cada um tem a sua cruz, cada um tem a sua provação, sozinho com ele. A morte, o processo da provação, e a maior, o fenômeno da morte, da desencarnação, ele é um processo individual e intransferível. E é um processo de aprendizado do discípulo que vai gerar esse aprendizado verdade, compreensão. Vai se afastar da mentira e vai compreender a verdade. E aí, então, Jesus começa a fechar a passagem, quando ele diz assim: muitas aflições tereis que sofrer no mundo, vocês vão dispersos, e aí sozinho vão experimentar, muitas aflições tereis que suportar. Tenho confiança. E aí ele explica: eu venci o mundo. Como se estivesse dizendo: vocês vão aí dispersos e vão viver a experiência individualmente, sozinho. Cada um vai viver a sua experiência. Mas tenham confiança. Eu venci. E se eu venci, vocês vão vencer também. Agora, que coisa interessante. Era quinta-feira santa, por volta das 7, 8 horas da noite. Ele já ia ser preso por volta da meia-noite, para ser condenado e ir para a cruz. Ele já adianta o processo e diz: eu venci o mundo. O conhecimento da verdade, a gnose, a relação com o Pai é tal em que esse conhecimento não te dá limitação de tempo. A gnose, por ser conhecimento espiritual, fruto deste amor profundo de unidade com Deus, é da eternidade, não do tempo. Ela não está fechada em tempo. Ele tinha a resposta final. Ele tinha a resposta final, sabia a resposta final, tinha o conhecimento do processo, já sabia da vitória. Da vitória, não da cruz, não da ressurreição, não da ascensão, mas podemos dizer da vitória final de todo o processo evolutivo do planeta todo. Quando ele diz: nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. Nossa, no final, já podemos dizer que não é um conhecimento só restrito do que ia acontecer na quinta, na sexta ou no domingo com a ressurreição, ou 40 dias depois com a ascensão, ou depois da implantação do cristianismo. Não, é o conhecimento final da nossa realização espiritual, de todos nós que fomos entregues por ele, ao Pai, pelo Pai, para que ele tomasse conta de nós. Até o final dos tempos ficarei convosco, e nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. E com isso, venci o mundo. Venci o mundo que resiste, que persegue, o mundo que nos odeia, e que nos odeia sem motivo, eu venci ele. Agora, eu não venci como um vitorioso, está vendo? E pisou nele, agora você está dominado. Isso é vitória passageira de gente tão atrasada quanto o mundo. Só existe uma vitória, que é a do amor. Quando ele integra o mundo antissistêmico no mundo sistêmico. Ou melhor, quando ele integra o mundo, deixando de ser mundo, para o mundo passar a ser céu. Ele mesmo fala: os mansos herdarão a terra. Está na mensagem do Sermão do Monte. Os mansos herdarão a terra. Essa é a vitória, em que a própria terra se transforma em céu. Venci o mundo porque o mundo deixou de ser mundo e passou a ser céu. Muita paz.